Sim. Isso nós podemos cantar por convicção, mais próximo do lar, em breve a obra estará finalizada, então descansaremos no lar. Também eu quero saudar a todos de coração, desejar as boas-vindas, de coração sinceramente. Nós prezamos que vocês todos vieram de perto e de longe, vêm para ouvirem a palavra do Senhor, especialmente todos os irmãos servidores que vêm para ouvirem novamente a palavra e para passarem essa palavra adiante, para reparti-la aonde, nas suas igrejas, onde estiverem. Ontem nós compreendemos este é o tempo de Deus, a hora que profetas esperaram, como já está escrito, muitos esperavam, ansiavam ver aquilo que vocês veem e para ouvirem aquilo que vocês ouvem. Todos os profetas que haviam predito o que aconteceria, eles tinham o desejo de ver o cumprimento ou de vivenciar o cumprimento daquilo. Todos eles agraciaram a promessa à distância, assim lemos na carta aos Hebreus. Nós temos a promessa como igreja neotestamentária, não de saudar à distância, tudo o que Deus prometeu desde o princípio, princípio do novo pacto, nós pudemos vivenciar pela graça. Nós podemos seguir a pista divina desde Mateus e ver como tudo se cumpriu, o que havia sido prometido para aquela época. E nós podemos ver como tudo se cumpre, o que está determinado para esse tempo. É a maior graça que Deus pode dar a uma pessoa para deixar saber os seus caminhos, revelar a sua vontade e dar o poder para caminhar na vontade de Deus. E como nós ouvimos na palavra de introdução, para crer, como a Escritura diz, deixa-nos de fato, na fé, aceitar e receber. Se cremos, como a Escritura diz, então o derramamento do Espírito precisa acontecer. Então, a promessa de Deus tem que se tornar realidade. Então, correntes de água viva têm que correr do nosso ventre. Então, tudo o que Deus prometeu pela graça tem que acontecer. Muito brevemente, as saudações. Ainda ontem chegaram um pouco atrasados algumas saudações que não pudemos passar adiante. Isso faremos agora. Ligados estiveram ontem 967 em todo o mundo, desde a Nova Zelândia, pela Austrália, ou seja, em todos os continentes, 967 estavam conectados para ter parte na preciosa palavra, para ouvir a preciosa palavra, preciosa. E eu parto do princípio, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos se tornou preciosa para nós, que temos uma ligação direta com a palavra, recebemos essa ligação, e que a palavra fala conosco, e então é crida e cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então temos saudações da Rússia, especial de Moscou, então da Ucrânia, todos que falam russo também são abençoados, ouvem junto e se alegram sobre a palavra do Senhor. Eu quero a todos os irmãos servidores, de fato, de coração, quero desejar as bênçãos de Deus, mesmo que não fale os nomes aqui. Vocês estão aqui de todos os países vizinhos, de toda a Europa, e Deus, o Senhor, possa vos abençoar e estar convosco. E meu amigo e irmão Henrik Wallström, desejo especialmente as bênçãos do poderoso Deus. Anteriormente ele me disse no escritório, o irmão Frank, hoje são exatamente 40 anos que passaram quando eu te encontrei em Copenhague, quando eu traduzi a sua pregação em Copenhague. Deus, de fato, em todos os povos, línguas, Ele cuidou que pudesse ser traduzido e a palavra do Senhor assim também possa ser particionada. Então temos saudações de Libreville, Gabão. O irmão estava dominado e disse: irmão Frank, nós vimos tudo e ouvimos tudo e vivenciamos tudo. Então o irmão de Melbourne, Austrália, simplesmente disse: é incompreensível que nós podemos acompanhar tudo e ouvir e ver tudo e vivenciar tudo. Então o irmão Christian de Ottawa, e mais uma vez nosso irmão Cook da Austrália, é o genro do meu, de fato, verdadeiro amigo, irmão Frangos, que um ano atrás ele foi ao lar celestial, partiu. Em todos os lugares Deus abriu portas, e eu ainda penso em Gisborne, Nova Zelândia, 1970, eu preguei. Então veio esse irmão Frangos, da Austrália, e disse no fim: irmão Franca, você tem que vir para nós, você tem que nos pregar a palavra. E assim também caminhou na Austrália, de cidade a cidade, para pregar a palavra do Senhor. Então temos saudações de Turino, temos saudações especiais do nosso irmão Pino Davi, de Palermo, e saudações especiais dos irmãos Ovite e todos os crentes da Finlândia. Então, saudações especiais do irmão Gilson. Todos nós conhecemos o irmão Gilson. Ele está em idade avançada. Ele não pode mais assim como ele quer, especialmente dirigir carro. Não é mais possível para ele, e ele deixa saudar o irmão Kupfer de forma muito especial. Bênçãos de Deus, irmão Kupfer. Então temos saudações do irmão Paul de Nairobi. Então saudações de Addis Abeba, e lá há o desejo que eu, antes possível, viaje à Etiópia e mais uma vez traga a palavra do Senhor lá. Temos saudações de Porto Elizabeth, do irmão Jason. Então mais uma vez saudações do Chad, Saudações de Bolonha. Nossos irmãos e irmãs estão ligados conosco e com o Senhor. E se eu hoje digo isso assim aqui, quem está ligado com o Senhor está ligado com a palavra e com aquele que prega. Ele está ligado com Deus. Então, estamos uns com os outros na palavra, no Espírito e no amor de Deus, estamos ligados. E o amor de Deus é a conexão do amor divino, da perfeição divina. E quando nossos preciosos irmãos cantaram esse hino maravilhoso, em breve a sua obra estará consumada. O Senhor, Ele assumiu a responsabilidade de consumar a sua obra de redenção. Ele iniciou e Ele finalizará. E, de fato, basicamente, eu não teria que ter grandes preocupações, mas simplesmente crer que nós, como pregadores, não podemos cumprir nada, mas a palavra que nós pregamos cumpre tudo naqueles que creem. E então também, eu quero mencionar brevemente, porque isso veio ao meu coração, o que eu quero mais. Em janeiro de 1981, eu vi a noiva, como ela vestida de branco, todos estavam jovens e foram elevados para... Eu sou de tal forma de não tomar a obra de Deus assim facilmente, mas sim mas pregar a palavra para que os últimos possam compreender. Para muitos, especialmente para todos que vieram, os novos, não é simples para de uma vez compreenderem tudo, mas Deus, Ele dá graça e guia na sua palavra. Temos 50, 40, 30 ou 10 anos, ou agora que chegamos aqui novos, Deus nos traz ao estado mais atual no reino de Deus e fala através da sua palavra para nós, e tudo o que ouvirmos na fé e recebermos, isto nos será revelado. E então, já chegamos novamente em Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem e a quem o braço do Senhor foi revelado? Nossa mensagem é a mensagem divina, a palavra da cruz e do crucificado, da reconciliação de Deus com a humanidade, da salvação que Deus nos deu, toda culpa perdoada, toda transgressão perdoada, e pela graça nós pudemos nos tornar filhos de Deus, e de acordo com Gálatas 4, nós recebemos o estado de filhos. Isto é o poderoso, a revelação do Pai no Filho. Teve o propósito que nós fôssemos trazidos de volta ao estado de filhos, que a vida eterna, pela graça, pudéssemos receber filhos e filhas de Deus, nos tornamos, e a mesma vida de Deus podemos carregar em nós, como Deus na revelação do Filho esteve. Esse é o plano de salvação de Deus, sobre o qual não devemos discutir, ou não discutimos, mas sim temos que nos tornamos parte disso. O que Deus, desde a eternidade preparou para nós. Mas, irmãos e irmãs, vejam, nós viemos de diversos países, de diversas direções de fé, de diversos ensinamentos, doutrinas, que no caminho nós recebemos e levamos conosco. Mas nesse lugar, a palavra pregada e o ensinamento puro bíblico é colocado à luz, candeeiro. Nosso Senhor disse naquela época: meu ensinamento não vem de mim, mas daquele que me enviou. E quem que fará a sua vontade, ele verá que, que ensinamento vem de Deus. Então, não meu, não seu, não nosso ensinamento, mas sim a pura e verdadeira palavra de Deus que em toda a eternidade permanece. E Pedro disse: esta é a palavra que nós vos pregamos. Não uma outra palavra, mas sim a palavra original de nosso Deus. E se então pudermos ainda mencionar um pensamento, a graça que Deus de fato nos deu de ordenar tudo biblicamente, eu penso agora especialmente em Israel, em um homem que tem o papel, que quer ter o papel principal, e que em Zacarias 13 podemos ver onde está escrito: abata o pastor, então o povo se espalhará. Mas isso foi, não foi tudo. Isso pode ser lido em Mateus 26, isso pode ser lido em Marcos 14. Mas no próximo versículo está escrito que dois terços serão eliminados e o último terço ainda será purificado. E esse homem não tem nada mais a fazer, ele crê na Trindade e prega aos judeus que o último terço entre vocês ainda tem que morrer, e prega simplesmente uma palavra que é horrível, e ainda para o povo de Israel em Jerusalém, e ainda pensa fazer uma grande coisa para o Senhor. Talvez eu deva ler para que vocês saibam do que é pensado aqui. E também para isso, as considerações, quão importante é que a palavra profética, de fato, seja compreendida aqui em Zacarias 13, versículo 7, espada, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Isso pode ser lido no seu cumprimento em Mateus 26, versículo 31. Isso pode ser lido no seu cumprimento em Marcos 14, versículo 27. E agora vem o próximo versículo que esse homem prega especialmente e ressalta. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Tudo isso já aconteceu. Porque esse homem, ele, que é o povo de Israel, que já sofreu, passou por tantas coisas, ainda tem que interpretar uma coisa assim particularmente e pregar ainda para sua autoglorificação o que ainda deve ser eliminado entre eles. A ordem divina que os ambos profetas virão a Jerusalém e após que a igreja das nações tiver sido consumada e com missão divina pregarão a palavra, e entre a sua pregação os eleitos das 12 tribos serão chamados para fora e serão selados. Já em Zacarias 4, anunciado, onde o candeiro com os reservatórios de óleo, como foi mostrado no livro profético, e então em Apocalipse 1, 2 e 3, da mesma forma, é mostrado esse candeiro de sete bocas. Mas se tomarmos esse candeiro de sete bocas, não entre o candeiro, mas sim à direita e à esquerda, ao lado do candeiro, para mostrar profeticamente a imagem que ambos profetas não estão dentro da época da igreja, mas somente quando a obra de Deus na igreja neotestamentária de todos os povos, línguas e nações tiver chegado ao seu fim, então ambos profetas, eles surgirão e farão o seu ministério 3 anos e meio. Então o pacto será quebrado. Então, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, se cumprirá quando o anticristo então vier e se sentar no templo de Deus e o holocausto ele tirará. Então virá o Senhor e o baterá com o hálito da sua boca. Tudo se cumprirá como Deus já predisse em sua palavra. Tudo é graça, irmãos e irmãs. Isso nós repetiremos ainda muitas vezes. A graça de não saber nada e não poder nada, simplesmente de estar sujeito a Deus, então pedir, guia-me tu através do teu Espírito, para que nós também, na pregação, possamos dizer, hoje, essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E o que ainda não aconteceu, acontecerá tão certo quanto Deus disse e cuida da sua palavra para cumpri-la. Eu tenho aqui as diversas vindas do nosso Senhor. Muito brevemente eu anotei aqui em Mateus 25. Ele vem como noivo para levar a noiva ao lar. Em Mateus 25, a partir do versículo 31, ele vem como filho do homem, se senta no trono da sua glória, e todos os povos serão reunidos diante dele, e então ele julgará entre os povos. Uma vinda totalmente diferente, não em ligação com as bodas, mas sim com o juízo que ele manterá. Quem ler então em 2 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 3, verá que o Senhor virá em fogo virá para julgar. Quem for então Apocalipse 1, vê, ele vem com as nuvens e o verão todos os olhos, também aqueles que o traspassaram. E então, até Apocalipse 16, quando é falado do Armagedon. Então fala, eu virei como um ladrão. Então, até Apocalipse 22, eu virei em breve. Diversas vindas em diversos contextos que simplesmente fazem parte de todo o conselho de salvação de nosso Deus. Mas para ressaltar isso, irmãos e irmãs, quem ler os últimos capítulos do Apocalipse constatará quão frequentemente é falado da noiva, das bodas do Cordeiro, não mais de todas as trombetas, juízo de trombetas, não mais das sete taças de ira, não mais daquilo que foi, mas sim, bem no fim, a palavra de Deus, a última mensagem é direcionada à noiva, e bem no fim, o resumo, o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouvir, diga, vem. E então, nós temos novamente o alerta, quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem vencer, ele herdará tudo. Isso já está sete vezes em Apocalipse 2 e 3. Quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e quem vencer, quem de fato vencer todos os obstáculos que se foram colocados no nosso caminho, quem vencer tudo, vocês verão, o inimigo colocará obstáculos suficientes no nosso caminho, mas com a ajuda de Deus, nós venceremos tudo e alcançaremos o alvo. Quantos podem crer que o Senhor, contigo e comigo, conosco, completará sua obra? Amém. Naturalmente. Vamos falar repetidamente. Se Ele não fará com aqueles que agora creem nele, que creem nas suas promessas, que o seguem, que são obedientes a Ele, que Ele não fizer com aqueles, se não chegar a consumação com estes, com quem então? Com os carismáticos? Com as 347 igrejas livres que estão no Conselho Mundial de Igrejas Unidos? Não. É a igreja chamada para fora, separada, a igreja separada, a propriedade de Deus, comprada pelo precioso sangue do Cordeiro. E assim esperamos pelo retorno do Senhor, e sabemos, Ele virá. Está escrito, o Senhor não está atrasando a sua promessa, como alguns compreende isso como um atraso. Ele não quer que alguns se percam. Ele quer e pode somente vir quando o último tiver sido chamado para fora e pertencer a ser adicionado à igreja noiva. Somente então a porta se fechará, então o retorno do Senhor acontecerá. Que nós, em tudo que Deus está fazendo atualmente, podemos ter parte, é somente graça de Deus. E que Ele ungiu os nossos olhos e deu revelação. E pode-se ler em Lucas 24, somente quando, após o Senhor falou de Moisés, os salmos e os profetas, com os seus discípulos, sobre o cumprimento disso, não deveria tudo se cumprir, o que Deus disse através de Moisés, através dos salmos e dos profetas? E então está escrito, Ele lhes abriu a compreensão para a Escritura, para que também eles pudessem ordenar tudo o que havia acontecido. Então nós vemos de Mateus, primeiro capítulo, e isto aconteceu para que se cumprisse. E repetidamente, cumprimento da Escritura, até João 19, onde está escrito, para que se cumprisse o que Deus havia falado através dos profetas. E os discípulos, especialmente os quatro evangelistas, eles fizeram um resumo completo, puderam dar um resumo completo do nascimento até a ascensão de nosso amado Senhor. Eles estavam lá, eles ouviram tudo e viram tudo, e João escreve o que nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram da palavra da vida, isto nós pregamos a vocês. E todos que ouvem a pregação na fé e aceitam a eles, é revelado pela graça. Nós poderemos entrar novamente no tema que o Senhor, nesse tempo profético, enviou um ministério profético, mas mais do que se tratou para que glorificássemos uma pessoa? Não. Nossa atenção foi direcionada para a palavra, assim como João Batista, não para si mesmo, mas sim preparou o caminho para o Senhor. Assim aconteceu também no nosso tempo. O homem de Deus, ele não tocou sua própria trombeta e preparou seu próprio caminho, mas sim ele conectou o povo de Deus com Deus, preparou o caminho e tirou, para tirar cada obstáculo do caminho, como no profeta Isaías está escrito: tirai todo obstáculo do caminho. Haviam muitos obstáculos em todas as diversas doutrinas, em todos os dogmas, naquilo que em certos concílios havia sido decidido, e vamos falar também isso com dor interior. Todas as igrejas cristãs ou religiosas, eles assumiram a confissão de fé, seja 325 no concílio de Nicéia, ou seja 381 no concílio de Calcedônia, ou 431 no concílio de Éfeso, foram decididos, todos assumiram, para que a Igreja Mundial é a mãe, de acordo com Apocalipse 17, e todas outras igrejas são as filhas, e todos beberam do cálice de Babilônia, da Babilônia. E a Escritura diz, de fato, e perderam a compreensão, perderam a razão. Irmãos e irmãs, vamos falar novamente, o chamado é o absolutamente necessário nesse tempo, na Igreja de Jesus Cristo. Não pode haver sequer um pouco de massa azeda, assim como na Igreja Mundial nada restou da Santa Escritura, também na Igreja chamada para fora não pode haver restar nada que tenha vindo de Roma ou tenha saído de Roma, mas sim de volta para Deus, de volta à sua palavra, de volta ao princípio. Isto é a mensagem da hora que Deus nos confiou pela graça, a mensagem que deveria antever a segunda vinda de Cristo. E quem ler a história dos apóstolos, a partir do capítulo 2, como tudo foi ordenado por Deus, conversão, batismo espiritual, tudo aconteceu seja em Jerusalém, seja em Samaria, seja na casa de Cornélio, seja nos Atos dos Apóstolos 19, o modelo bíblico aconteceu sempre e repetidamente, e então se podia orientar nisso, que foi Deus que havia atuado tudo em todos, não somente no princípio, em Jerusalém, mas também em todos os lugares onde a palavra foi pregada, pessoas se tornaram crentes, se deixaram batizar e foram batizadas com o Espírito Santo. Deixa-nos crer como a Escritura diz, crer como aconteceu no princípio, seja em Jerusalém, Samaria, onde quer que foi, seja em toda a Europa, em todo o mundo. Deus é o mesmo, está escrito, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Por favor, vamos esperar isso. Se não de coração desejarmos e esperarmos e falarmos, Senhor, eu me coloco na tua promessa, eu não te deixo a não ser que me abençoes, eu não te deixo a não ser que me preenchas com o Espírito Santo, então virá sobre nós, como aconteceu com Jacó, veio amanhecer, e ele estava ligado com o Senhor, e Deus o abençoou. Deus nos guiou até aqui, e Ele nos guiará até o fim. Deixa-me, muito brevemente, ler algumas passagens bíblicas, hoje, da pregação do monte, para nos provar diante do Senhor, para vermos se aquilo que o Senhor disse no Sermão da Montanha já se tornou verdadeiro. Em Mateus, no capítulo 5, e aqui se torna muito pessoal. Aqui não se trata de uma palavra profética, aqui não se trata de uma palavra de ensinamento, de algum ministério que deve acontecer na igreja. Aqui trata-se o que o Senhor disse naquela época e em cada um de nós Ele direciona. Ele se sentou, abriu a sua boca e disse, Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu não vivenciei ricos de espírito, eu sempre vivenciei que nós todos que chegamos para frente para pregarmos a palavra, não chegamos aqui com arrogância, mas sim nos confiamos totalmente ao Senhor, sabendo que Ele nos dará a sua palavra pela graça, mas isso atinge a todos nós. Ninguém pode se gloriar ou que quer ou de ser rico de tal forma, não. Nós somos pobres, mas o Senhor nos agracia cada vez, novamente, e nos dá aquilo, o que necessitamos. Então, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Certos sofrimentos vêm a ti ou vêm a nós, e nós podemos saber que nós seremos consolados. E nosso Senhor disse em João 16, se eu tiver partido de vocês, então enviarei o Consolador. E nós somos simplesmente gratos por termos recebido o consolo que Deus, através do seu precioso Espírito, a sua preciosa palavra nos deu. Não um consolo que um irmão ou como irmã passe adiante, mas sim que nós, através do Consolador, podemos ser consolados e saber ele não só está consolando superficialmente, ele está de fato consolando. Ele tem sempre sua palavra diante dos nossos olhos, que conta cumprimento em nós. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão é um fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5. E Deus nos dá pela graça, como Paulo escreveu, deixai vossa mansidão se tornar visível a todas as pessoas, o Senhor está próximo. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso também te afeta a você e a mim. Já a fome que Deus colocou em nós, também como está escrito no profeta, onde é? Amós 8, versículo 11, que Deus não enviaria uma fome de pão e uma sede de água, mas sim uma fome que enviaria de ouvir as palavras do Senhor, e as pessoas iriam de país a país voar ou dirigir para ouvirem a palavra do Senhor. Então, nós temos fome e sede na justiça, da justiça que Deus, pela graça, nos deu. Não própria justiça, mas como Paulo disse, especialmente em Romanos 4 e adiante, justiça, justificado pela fé, justificado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. Versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o versículo mais poderoso de todos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tudo que está escrito antes faz parte. E quem levar todos esses pontos ao seu coração e pela graça, através dele, através de nós, se tornar revelado, então somos limpos de coração. Se aquilo que antes nós lemos na nossa vida de fé pode se tornar realidade, então somos limpos de coração, e então veremos a Deus. E segue adiante, no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que não querem discussão, brigas, mas simplesmente têm a paz de Deus em seu coração e também podem passar adiante. Então temos aqui adiante no versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Deus direcionou as bem-aventuranças a nós e nós podemos nos encontrarmos novamente nessas palavras. E segue adiante, irmãos e irmãs. No versículo 13, nós lemos: vós sois o sal da terra. E agora, o nosso Senhor resume tudo o que foi dito. Agora se torna revelado: vós sois o sal da terra. Somos, assim o Senhor disse, e assim permanece. Mas mesmo assim, o alerta, no versículo 13 e adiante: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nós temos que cuidar que não nós nos tornemos mornos e permaneçamos em fogo do Espírito e servimos ao Senhor e caminhemos adiante pela fé. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Que o nosso Senhor é a luz do mundo, nós sabemos todos. Agora, Ele passou a sua igreja, que nós sejamos a sua luz, que nós deixemos a sua luz iluminar nesse mundo. João veio para dar testemunho da luz. E nós somos para dar testemunho da luz. E aqui está o ponto. Tudo o que o Senhor quis que nós devêssemos ser e seremos, isto Ele, pela graça, nos deu. E quando nós nos tornamos carregadores da luz, quando não caminhamos contra a luz e não somos ofuscados pela luz, mas sim quando podemos dizer: a tua palavra é a luz do meu caminho, se torna a luz do meu caminho, e que nós caminhemos na luz da palavra para passarmos adiante essa luz divina. Então, irmão Branham usou frequentemente a palavra de Zacarias 14: se tornará a luz no anoitecer. E nós, de fato, no que se trata do dia da graça, o dia da salvação, estamos já no tarde, na noite, e a hora da meia-noite está para vir. Deveria haver luz no anoitecer. Se tornou luz. Também esta palavra se cumpriu diante dos nossos olhos. Toda a palavra profética nos foi iluminada e se tornou uma luz que nós podemos carregar. Irmãos e irmãs, nós poderíamos aqui ir a João 15, onde o Senhor disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Porque o Senhor, o Senhor colocou a igreja como candeeiro. A igreja é o candeeiro e são as sete lâmpadas. Nas sete épocas da igreja, lá são os sete mensageiros e a mensagem séptupla que é foi direcionada à igreja. Então nos encontramos a nós mesmos novamente na palavra de Deus, e nosso Senhor diz: mas quem colocar a sua luz debaixo, esconder a sua luz, o que vale da luz? A luz tem que ser colocada no candeeiro para que todos que entrem sejam iluminados. E graças seja a Deus, nós temos a palavra relevada, que a luz está em algum lugar, debaixo da prateleira ou debaixo da mesa. Nós colocamos a luz no candeeiro e a palavra revelada ilumina como luz, e nós caminhamos nesta luz e caminhamos com o nosso Senhor adiante, até que passemos do crer para o ver. Vocês podem confirmar isso com um amém, que de fato se tornou luz no anoitecer, não em algum tempo se tornará, mas se tornou já. Se tornou luz para você, para mim, para nós. Luz no anoitecer. Tudo que estava oculto foi revelado. E quão frequentemente também nesse lugar devemos dizer o que o primeiro versículo do Apocalipse, capítulo 1, o que significa de fato Apocalipse, revelação, e de fato no grego é assim: se alguma coisa estava totalmente encoberta e ninguém sabe o que está oculto lá, então vem Apocalipse, a coberta é retirada e nós vemos o que estava oculto debaixo. Então Paulo escreve aos Coríntios: a coberta só pode ser retirada em Cristo Jesus. Somente na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a coberta é retirada e nós podemos ver o que Deus nos preparou e o que Ele prometeu também ver cumprido. Então, nosso Senhor diz adiante, no versículo 17, em Mateus 5, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Também isto é uma poderosa palavra. Deus não retirou nada daquilo que havia ordenado de volta. Ainda hoje, vale tudo o que Ele disse nos 10 mandamentos, e aonde hoje se cumpre cada filho de Deus tudo o que o Senhor disse. A lei foi dada para nos convencer do pecado, da transgressão. Se alguém ultrapassa a velocidade, então vem a lei e nós chegamos em dificuldade. Da mesma forma é com a lei de Deus. E se brevemente formos a Êxodo 20 e lermos o que veio pela primeira coisa que veio nos mandamentos da boca do Senhor, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e assim por diante. Vocês sabem porque eu sempre carrego essa foto comigo, com o desenho da Trindade. Isso eu mostro em todos os lugares. Deus é um. Deus não é três. Você não deve fazer imagem ou qualquer coisa. Não deve ter outros deuses ao meu lado. Não podemos dizer: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Sequer uma vez está na Bíblia escrito Deus, o Filho, mas sempre o Filho de Deus. Nenhuma vez está escrito sequer na Bíblia Deus, o Espírito Santo, sempre o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. De volta à palavra, o povo foi enganado, foi levado ao engano, e nós temos que de voltar ao princípio original. Então, está escrito no versículo 7, e não deves usar o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Talvez alguns se mantenham no sábado, então teremos que ler capítulo 31 diretamente para constatar que dos 10 mandamentos só tirou um para dar como eterno sinal do pacto, mas não a igreja. Então temos que diferenciar, cuidar precisamente. Temos que ler adiante para sabermos o que Deus de fato disse. E aqui, no versículo 11, em Êxodo 20, porque em seis dias Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Esse foi o motivo. Eu lerei em breve, mas aqui está escrito: honra a teu pai e a tua mãe. Deus pode remover isso? Não. Deus nos deu a graça para vivenciar a palavra, não para revogá-la, mas sim para vivenciá-la. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Adiante, não matarás. Não, Deus removeu, não. Deus nos deu a graça para cumprir a palavra. Não adulterarás. Deus não autorizou ninguém para tomar a mulher do outro, para cometer adultério. E eu ouso dizer que na mensagem do tempo do fim, para todos, em todos os verdadeiros crentes, sequer há um único que tomou a mulher do próximo e assim vive no adultério. Deus não revogou nada. Deus deu graça para tudo, que possamos respeitar a palavra e que possamos vivenciá-la. E então, no próximo, no versículo 15, não furtarás. Quem? E por quê? E no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantos crentes enganam a si mesmo? Eles podem falar o que querem e danificar os outros como quiserem. Pensam estar em graça diante de Deus. Quem está em graça de Deus vive a palavra de Deus. Esta é a graça que Deus nos deu. Não uma graça barata, mas sim como está escrito, a lei foi dada através de Moisés, a graça e verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 17, mais uma vez, ressaltando, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, Deus não revogou nada, Deus nos deu a graça para que possamos vivenciar cada palavra e que a palavra de Deus, pela graça, tenha se tornado verdadeira em nossas vidas. Vamos ouvir aí no versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. A palavra que Deus direcionou a Moisés foi tão poderosa, de eco de trombetas acompanhada, de trovões acompanhada. Todo o povo se assustou. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor também em nós tem que atravessar. Nós temos simplesmente saber que não podemos fazer o que queremos, mas sim que nós fomos determinados para vivermos as palavras de Deus. Aí no versículo de Êxodo 31, o que Deus fez, para que todos saibam o que Deus fez, o que Ele ordenou, o que Ele introduziu. Êxodo 31, versículos 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, não os franceses e os alemães e os austríacos ou suíços, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. E se então, se lemos os livros dos adventistas, que simplesmente afirmam que quem mantém o domingo tem a marca da besta, então vão até Apocalipse, no capítulo 1, e falam do dia do Senhor, e dizem: o dia do Senhor é o sábado, o sábado é o sábado, e o dia do Senhor é o dia do Senhor, e o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Então acontecerá o que tem que acontecer, mas há má compreensões, má interpretações erradas, e são escritos livros para enganar as pessoas. E aqui está o problema, amados irmãos e irmãs. Satanás utiliza sempre a palavra de Deus, mas jamais permanece na palavra, mas sim na interpretação que ele dá à palavra. Por isso, nós, pela graça, a diferença, nós estamos na palavra, nós não interpretamos, nós deixamos cada palavra de Deus assim como está escrita. E somente somos santificados na palavra de Deus. Vamos resumir do que se tratou nesse fim de semana. O tempo do fim está aí. A sua vinda está próxima. Ontem nós dissemos na introdução, até as negociações sobre o monte do templo, até as negociações sobre o monte Sião, e tudo o que já há 19 anos já aconteceu de negociações, e agora, como foi anunciado, que essas negociações estão no tempo final, chegaram no tempo final, e que e será feito um contrato básico. Irmãos e irmãs, nós não queremos fazer medo uns aos outros, nós queremos, todavia, indicar para dizer quão tarde já está no relógio do mundo. Nós não queremos e não podemos entrar no profeta Daniel, também no 4, no 5º reinado mundial, no último. Também não queremos entrar nessas coisas, mas isso nós podemos repetidamente ressaltar. Estamos no fim do tempo do fim. Não há mais soluções para a situação política, econômica, não há mais solução. Pode ser feito um guarda-chuva de proteção daqui e de lá, mas então o grande homem falará a grande palavra, então todo mundo ouvirá. Também sobre isso já falamos, que todo mundo e toda a economia e todo o Banco Mundial está subordenado sob uma instituição. Tudo, fundamentalmente tudo, está tomando seu caminho. O povo de Israel foi chamado de todos os povos, e nosso Senhor disse: quando virdes que a videira se torna frutífera, então reconhecerão que o verão está se aproximando. Todas as vezes nós podemos observar a figueira. A figueira é a única árvore que não tem flor, que ele diretamente traz a fruta. Não sequer um tempo de flor, mas simplesmente o fruto vem diretamente. Irmãos e irmãs, a figueira se tornou suculenta, e o Senhor diz: se virdes essas coisas e todas as outras coisas, então reconheçam que o tempo está próximo. E nós reconhecemos também que a última mensagem alcança os confins da terra, que de fato os últimos são chamados para fora, e assim, quando o número estiver preenchido e o Senhor retornará, que nós possamos encontrar na palavra também o que foi dito no Sermão do Monte, que possa encontrar cumprimento em nós. Cada alerta que estão nas cartas dos apóstolos, que tudo, pela graça, possa se tornar realidade em todos nós, e que Deus possa dar graça que todos os cantos da terra, de fato, sejam abençoados, em todos os povos, línguas e nações, pois esta é a primeira promessa que foi dada em Abraão, em Gênesis capítulo 12. Quem te abençoará será abençoado, em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. E então, Gálatas, capítulo 3, em Jesus Cristo, a semente de Abraão, são todos os povos foram abençoados. E também nós, pela graça, fomos abençoados. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao qual lhe agradou chamar para fora, nos separar, nos dar graça, nos purificar, nos lavar no sangue do Cordeiro, mas no banho de água da palavra, no banho de água da palavra, também purificados e santificados, para que o Senhor, possa chegar ao seu direito com todos nós. E, por favor, mantenha diante dos olhos. A igreja é o candeeiro. O Senhor deu luz no anoitecer. Nós temos a tarefa que essa luz divina seja irradiada. Então, se cumpre o que o Senhor nosso Senhor disse, João 8, versículo 12, quem seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas sim a luz da vida terá. Então se cumprirá 1 Tessalonicenses 5, vós, amados irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia venha sobre vós, mas sim vocês são filhos da luz. Que Deus possa cumprir, abençoar a sua palavra em nós, revelá-la, se tornar realidade, para que nós, como igreja no total, possamos carregar a última mensagem. Eu quero agradecer a todos de coração por todas as orações que me acompanham, que nos acompanham como irmãos servidores em todos os povos, línguas e nações, que todos nossos irmãos em todos os povos e línguas possam carregar a mesma mensagem, o mesmo alimento espiritual, possam repartir, que possam fazer isso em nome do Senhor e passar adiante o que Deus nos confiou. E como já ontem dissemos, também Mateus 24, teve que se cumprir. O Senhor enviou uma fome, Ele confiou-nos a sua palavra, Ele nos colocou sobre muitos bens, sobre todo. Jamais o conselho de Deus, o conselho de nosso Deus, foi tão profundamente, tão completamente revelado em todas as coisas e mostrado como no nosso tempo. Deus enviou seu servo e profeta, a palavra profética, ele foi colocado à luz do candeeiro, todos os ensinamentos, tudo o que necessitamos foi nos dado por Deus e nós aceitamos. Vocês aceitam? Então digam amém em alta voz. Amém. Deus, o Senhor, nos abençoe a todos. Estejam com todos nós em toda a terra. Em o santo nome de Jesus. Amém. Deixe-nos levantar e ainda orar juntos. Hoje, também, mais uma vez, também traremos todos os pedidos ao Senhor. Seja que estão nos hospitais, nos asilos, se tem problemas terrenos, problemas corporais, problemas espirituais, o que quer que seja, deixe-nos confiar juntamente no Senhor em cada reunião no qual nosso Senhor esteve presente. Foi ajudado a todos. Ele, sequer um único, ele rejeitou. Todos que vieram a ele, ajudou. E ele é, ainda hoje, o mesmo. Salvação, cura, revelação, justificação, perdão, reconciliação, graça e salvação e cura nos foi dado por Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra da cruz, ainda hoje, é um poder de Deus, porque o crucificado, ao terceiro dia, ressuscitou. Morte, inferno, ele venceu. E como vencedor do Gólgota, ele se revelou aos seus após a ressurreição, 40 dias. Ele os ensinou sobre o reino de Deus e disse: permanecei em Jerusalém até que sejais tomados com o poder das alturas até que tenham recebido a promessa do Pai. Tudo mais são promessas, mas esta uma é dita como promessa do Pai. E vale e está aí para todos os filhos e filhas de Deus. O Senhor, nos dê a graça também em relação a isso, cada palavra de receber revelada, sabermos onde faz parte e pela graça também vivenciá-la no seu cumprimento. Antes de orarmos, vamos inclinar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, mas abrir os nossos corações na fé. Aceitem. Não são palavras que trazemos, é a palavra de Deus que nós carregamos. Aceitem, como Paulo em Gálatas 1 escreveu: vocês têm a palavra que eu vos preguei, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus receberam, o que também de fato é. É, de fato, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, com todas as promessas, também hoje, não voltará vazia para Deus, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Se vocês aceitam, digam amém. 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 Sim, nós aceitamos. Antes de orarmos juntos agora, eu quero pedir que todos que tenham um pedido especial de oração, agora elevem suas mãos. Deus abençoe-vos. Deus os abençoe. Em todos os lugares, mãos foram levantadas. E agora creremos juntos e juntos oraremos. Deixa-nos cantar o coro somente crê, de coração. E no posicionamento correto diante da face de Deus, chegarmos, está consumado, como Deus não também nos daria tudo para nós. Deus nos abençoou com cada bênção que Ele tinha nos lugares celestiais, em Cristo Jesus nos abençoou. Assim Paulo, o apóstolo, escreveu, e assim é, assim vale até hoje. Aceitem para vocês, para todos que oraremos, aceitem. Vamos cantar somente. Creiam de todo o coração. Aceitem. Pertence a vocês, dado por Deus. Deixe-nos agora não somente orar, mas também agradecer. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu prometeste, Tu destes promessas e Tu as cumpriste. Nós Te agradecemos de coração por podermos viver agora, agora, onde Tu estás trazendo a Sua obra, a finalização, agora, onde o último chamado está sendo feito, agora, onde Tu estás reunindo o Teu povo diante da Tua face para falar conosco. Abençoe a todos que vieram para a frente. Abençoe todos, onde quer que estejam, no salão e em todo o mundo. Ouça, confirme a Tua palavra, dê graça, salvação, cura, libertação, e batize com o Espírito e com fogo. Amado Senhor, a Ti falamos a gratidão e juntos gloriamos o poder do Teu sangue e da Tua palavra e do Teu Espírito. Aleluia! Vós que buscaram salvação e encontraram, aceitem. Está escrito: quem exclamar o nome do Senhor será salvo. Meu Deus, dê agora a todos que chamaram o nome do Senhor Jesus Cristo, chamaram o nome do Senhor, que em seus corações creiam que Tu os recebestes, segundo a palavra da Escritura, tantos quantos o aceitaram, a eles deu poder serem filhos de Deus. Qual seja aqueles que creem no Seu nome, vós que estão esperando cura de Deus, aceitem na fé. Aceitem na fé. Aconteceu na cruz, no Gólgota, na mesma hora, no mesmo minuto. Ambas coisas, salvação, perdão, reconciliação, cura, tudo, tudo nos foi, no grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade, tudo nos foi dado lá. E todas as promessas de Deus são em Jesus Cristo, sim e amém. E agora, em Ti, em vocês, digam: eu aceito a cura e agradeçam ao Senhor por isso. E todos que estão têm alguma amarração, aceitem agora, o Senhor vos libertou. Ele vos libertou. A mensagem da cruz é a mensagem de salvação que Deus nos confiou. E juntos agradecemos a Ti, ao Deus vivo, por aquilo que já fizestes, por aquilo que hoje fizesse nosso meio e mundialmente. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome, agora e em toda a eternidade. Vão em fé e agradeçam a Deus que Ele vos ouviu e vos deu aquilo pelo qual pedistes. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor.
Amém.
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 Amém. Vocês podem sentar-se. Muito brevemente ainda, agora um anúncio. Se Deus permitir, na Sexta-feira Santa, teremos uma reunião em Berlim, no sábado em Praga, no domingo em Bratislava. Simplesmente utilizaremos o tempo da Sexta-feira Santa, sábado e domingo, para também para carregarmos a palavra em outras cidades. Digam a todos, será mais uma vez no Hotel Hilton, em Berlim. Nós ainda anunciaremos na carta circular, e se Deus quiser, nos veremos ainda no primeiro fim de semana, no 1º de março e 1º de abril. E para agradecer especialmente a Deus, o que se refere a mim, meu coração também está cheio de gratidão pelos 50 anos que o Senhor me carregou, me acompanhou e me protegeu, e juntos então agradeceremos nos fins de semana, agradecer por aquilo que Ele fez em todo o mundo, também por isso, por termos a possibilidade de levarmos a última mensagem em todas as diversas línguas em todo o mundo, para carregá-la. E se então pensamos em quantas línguas natais ainda é traduzido adiante, para que a palavra do Senhor, de fato, não somente nas 13 línguas que a partir daqui são enviadas a todo mundo, mas sim em todos os lugares ainda são traduzidos adiante, e o Senhor assim pode chamar os últimos para fora, e também o fará. Lembre-se de mim nessa viagem agora, na quarta-feira, no fim da tarde, começará e demorará até o dia 20. E lembre-se de mim especialmente na Malásia, em Burma, em todos os lugares onde Deus abriu portas, e onde haviam velhos contatos e novos contatos aconteceram, assim, para que possamos carregar a palavra do Senhor, como já dissemos anteriormente, até que o último tenha ouvido o chamado e tenha sido chamado para fora, e o tempo estiver e o número estiver completo. Levem saudações a todos, de fato a todos, em todos os países vizinhos, a Romênia especialmente. Deus os abençoe da Romênia de forma muito, muito especial. Nós repetimos muitas vezes, Romênia é o país na Europa, como a República do Congo, na África, são milhares que creem na mensagem da palavra e nas diversas igrejas regularmente se reúnem, também hoje, ligados conosco e com o Senhor. Que todos possam ser abençoados em todos os países, em todas as línguas, em todas as nações, e como foi dito, lembrem-se de mim, e nós somos e permanecemos ligados no Senhor, especialmente todos nossos irmãos servidores. Que Deus, o Senhor, possa abençoá-los. Bom dia, todos os irmãos, irmão Edoni, também todos, simplesmente todos, sem serem mencionados com nomes. Isso é sempre um problema, mencionar nomes, porque se mencionamos alguns e outros não, Então, os outros estão um pouco entristecidos. Não estejam entristecidos, o Senhor conhece os seus, Ele conhece a todos os servos que o servem de coração. Bênção especial desejamos ao nosso irmão e irmã Kupfer. A eles desejamos bênção especial em todos esses anos, 35 anos, cada fim de semana em Zurique, cada primeiro fim de semana em Krefeld. Deus vos abençoe na sua fidelidade. Deus abençoe o irmão Didier. Deus abençoe a todos, de fato. Irmão Tati, quem quer que sejam, todos têm no reino de Deus uma tarefa e eles estão cumprindo. Também todos que nos saudaram, a todos desejamos em toda a terra, de coração, as bênçãos de Deus. A Ele, a Todo-Poderoso Deus, cabe a honra. Agora e eternamente. Amém. Vamos levantar a oração final. Irmão Schmidt, por favor, orará conosco. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Eu, da minha parte, estou grato pela graça e pela fidelidade, meu Deus. Que como eu, como todos nós, podemos reconhecer o tempo no qual vivemos, ó Deus, que exatamente agora todas as escrituras estão se cumprindo como Tu nos mostraste nesse fim de semana, ó Senhor, e nós reconhecemos que a Tua vinda está próxima. Assim, dá-nos graça a todos, a cada um, pequeno e grande, jovem e velho, meu Deus, e todos que não podem estar aqui, mas estão ouvindo, que nós, juntos, como de uma boca, possamos trazer a Ti a honra, o louvor e a gratidão, pois Tu falasses conosco. Te pedimos, Senhor, deixe o que foi falado, o que foi ouvido, deixe se tornar em fé em nossos corações, para que creiamos a Ti e trouxemos e para que tragamos gratidão a Ti. Tu desses graça para nós. Permaneça conosco, permaneça com todos. Como já foi dito, todos que carregam a Tua palavra em todos os países, em todas as línguas, em todos os lugares, ó Deus, e mesmo onde estão solitários e sós, mas não abandonados por Ti, Senhor. Obrigado seja a Ti. Esteja conosco. Acompanha-nos também nos nossos caminhos para a glorificação do Teu nome. Amém. E todo o povo diga amém.
Amém.
Amém.